As principais informações do dia que se encerra. Começa agora, Ponto Final.
Ministro do Turismo confirma vinda à Laguna nesta sexta-feira. O ministro Gilson Machado vai realizar entrega oficial de demandas da pasta da cultura. E o governador Carlos Moisés também cumpre agenda amanhã em Tubarão. Ele estará na Câmara de Dirigentes Logista para debater problemas elétricos na cidade, o efetivo policial militar e também sobre o aeroporto de Jaguaruna. E Criciúma está há mais de 2 semanas sem realizar a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. E quando que vão chegar novas doses em Santa Catarina? Além das informações da política com Adelor Lessa.
Arleu da Silveira pode assumir a Secretaria de Saúde de Criciúma se Acélio Casagrande for o candidato a deputado estadual. Amanhã, Acélio e Dóia Guglielmi vão se reunir para tentar um acordo entre eles, um apoiar o outro para ser candidato a deputado estadual. Coordenação da campanha de Márcio Búrigo tem 5 nomes, entre eles Henrique Guglielmi e Cleiton Salvaro. E o MDB fará reunião amanhã do seu diretório para discutir candidato a deputado estadual. Aníbal Dário é o nome da vez, mas pode ter um segundo nome. Eu falo sobre isso daqui a pouco aqui no Ponto Final.
Além das informações do mercado financeiro e também do Criciúma Esporte Clube, tudo isso no Ponto Final, que já está no ar.
Programa Ponto Final. Oferecimento. Bistec Supermercados. Uninter. Graduação e pós-graduação à distância. Celesp. Materiais elétricos e iluminação. Heraldo Construções. Sua vida em alto padrão. E Mitsu. Sua concessionária Mitsubishi.
Olá, muito boa tarde, Ponto Final no ar na Rádio Som Maior e também no 48.com.br. Estamos ao vivo, trazendo as principais informações do dia, um balanço dessa quinta-feira e também as principais informações que vão pautar a sexta-feira para fechar a semana. Na apresentação é o Vitor Neto, na produção Heitor Araújo, na operação técnica Tadeu Keller, nas reportagens do portal 48, Marciano Bortolin. Portal 48 que destaca agora, Tigre coloca 1.000 ingressos à disposição de acompanhantes de sócios. Câmara de Criciúma lança concurso público, inscrições seguem até o dia 11 de novembro. E também filósofo, derrota para o Tigre deixa técnico confuso. O treinador do Figueirense tentou explicar esse revés, mas não conseguiu completar o raciocínio. Daqui a pouco nós vamos escutar o que o técnico do Figueirense falou, o treinador falou, e também debater, claro, sobre os próximos jogos do Criciúma com o Heitor Araújo mais pro final do programa. Agora 6:06, hora de previsão do tempo. Márcio Sônego, muito boa tarde.
Alô, Vitor Neto, ouvinte da Rádio São Maior, boa tarde.
Então, Sônia, uma tarde bonita, bastante sol aí na rua e hoje foi um dia quente, né?
Hoje foi um dia quente, hoje a temperatura chegou a marcar 32 em Uruçanga e Gravatal, chegou a 31 em Criciúma, Tubarão e alguns locais da Vale do Jararanguá. E muito vento também, né? Que era hoje de manhã cedo, aquelas imagens que o pessoal passou lá da Gareta, o Alexandre Porto, né, com uma ventania danada, chegava a balançar a casa, diz ele, e aí o vento seguiu durante a manhã até meio da tarde, e a tendência, Vitor, é que amanhã, quarta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente ainda amanheça com a temperatura alta nos seus 20, 21 graus, e até meio-dia vai até os 27 graus, e deve chover então já pouquinho antes do meio-dia, mas provável que umas 10, 11 da manhã começa a chover amanhã na sexta-feira. Mas assim, o risco de chuva um pouco mais intensa acontece ali depois das 2 da tarde. Aí podemos ter algumas trovoadas pela região, alguns temporais pela região, que é quando vira vento sul. Inclusive, essa chuva que chega aqui amanhã, ela está nesse momento ali na fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai, naquela pontinha ali, uruguaiana, em direção ali a Quaraí, em direção ali àquela fronteira da Argentina com o Brasil. Então ela vai se desenvolvendo lentamente, vem em direção a nós, e amanhã, então, já no final da manhã, poderemos ter chuva aqui na região, sendo que é mais intensa amanhã à tarde. No sábado, até amanhece com alguma garoazinha, mas depois, durante o dia, o tempo fica apenas nublado. Sábado, frio com até 20 graus, domingo também, um dia frio com até 19, 20 graus também. Domingo, tem uma garoazinha no final da tarde, E na semana que vem, Vitor, vai predominar o tempo bom, viu? A segunda-feira ainda é fria com 20 graus no máximo, a terça-feira vai no máximo a 21. E é uma semana, então, assim, com um tempo um pouco mais firme na semana que vem. Então, muita atenção, porque amanhã nós podemos ter, sim, alguma chuva um pouco mais forte depois do meio-dia aqui na região.
E, Sônia, o ouvinte pergunta aqui no 3431-5150 se aquele vento que teve presente hoje de manhã, no amanhecer do dia, ele vai estar presente amanhã de manhã, sexta-feira.
É, o sol deve estar amanhã de manhã, sim. Amanhã de manhã ainda deve amanhecer com o sol, começa a ficar mais nublado depois que o sol nasce, que o sol está nascendo um pouco ali próximo das 6 da manhã. Então, depois que o sol nasce, ele vai se esconder rapidamente, que daí começa a chegar a nebulosidade, né? E tu vê, o sol tá começando a aparecer já por volta das 5h40, então um pouco antes das 6 da manhã. Aí depois que ele nasce, então ele vai se esconder de novo, daí começa a chegar a nuvem alta, começa a cobrir o sol. Aí teremos o amanhã depois nublado.
Ô, Sônia, que comentasse que o fim de semana vai ser um fim de semana frio, mas vai ter chuva ou só vai ser o tempo mais gelado mesmo?
Olha, a chuva, o grosso dela é sexta-feira. Aí sábado até pode escapar alguma coisinha de madrugada, começo da manhã, depois fica mais nublado. E domingo também passa mais nublado. Se der alguma coisinha mais para final de tarde, depois das 3, 4 da tarde, mas é pouquinha coisa, garoazinha, muito fraca. Então a grande preocupação da chuva realmente é amanhã à tarde, principalmente.
E já tem ouvinte aqui perguntando sobre fim de semana em Florianópolis, Sônia. Tem já a previsão? Como é que vai estar o tempo lá na capital?
É, a capital, ele, para começar, né, ele também vai pegar esse tempo assim um pouco mais severo na capital do estado, também amanhã, tá? Amanhã é que dá o tempo um pouco mais severo na capital do estado, que é a frente fria chegando. Aí o sábado e o domingo, até dá para aproveitar lá, vai estar frio com o vento sul, né? Porque daí é o seguinte, hoje tem o nordestão, né? Domingo sábado bate o vento sul na capital, ele pega um pouco mais em cheia. Então é um sábado bom na capital, até sol com nuvens, não chove, mas com muito vento sul.
Perfeito, Sônia. Muito obrigado pelas informações da previsão do tempo aqui no Ponto Final.
Ok, Vitor Neto, ouvintes, até amanhã.
Previsão do tempo. Oferecimento. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. Dígito Sul. Tecnologia para a sua vida. E RF Sul. Sua concessionária Volkswagen e Man Caminhões e Ônibus.
Esse então é o Márcio Sônego atualizando a previsão do tempo aqui na programação ao longo do dia na Rádio Som Maior. E hoje representantes dos Correios estiveram na região sul para sensibilizar a população sobre os problemas caso os Correios seja privatizado. Com as informações, quem traz mais informações aqui para o Ponto Final é a repórter Letícia Ortolã.
Boa noite a todos os ouvintes. E eu estou aqui com os dois dirigentes sindicais, Manuel Augusto Marcelino e Fabrício Ferreira de Souza, que estão realizando visitas nas agências dos Correios da região sul desde a última quarta-feira. Manuel, conta pra gente quais são os intuitos dessas visitas.
O nosso intuito é tanto de ouvir os trabalhadores dos próprios Correios, como também informar a população da situação que estão sendo vivenciada pelos carteiros e que de nada tem culpa de toda essa situação gerada pela própria empresa e o governo nessa sistemática de privatizar os Correios, com a PL 591/2021, que diga-se de passagem que é inconstitucional, porque era para ser uma PEC, e mesmo sendo inconstitucional, já passou na Câmara dos Deputados, já foi encaminhada para o Senado, não entrou em pauta ainda, mas já houve uma audiência pública para ouvir a federação, os trabalhadores que são contrários a essa posição de privatização, e será realizada uma outra audiência para ouvir aqueles que são favoráveis à privatização. E nesse sentido, a gente vem aqui falar com a população para que ela se manifeste nos ajudando os carteiros, para que não privatize os Correios, porque o maior prejudicado com a privatização evidenciada será a própria população, porque muitas agências serão fechadas, a tarifa e preço serão aumentados consideravelmente, porque uma iniciativa privada ela vai tocar onde realmente dá lucro. As agências que não dão lucro serão fechadas. Então, o maior prejudicado será a população. E, nesse sentido, a gente vem orientando a população, por quê? Porque, nesse momento, onde o governo se afina com gestores da empresa para privatizar a empresa, eles querem também, junto a isso, com os serviços precários agora, nesse momento, com a sobrecarga de trabalho que tem vivenciado os carteiros, a opinião pública negativa. Então, isso faz sentido, um trabalho precário para que a população se sinta prejudicada e aí também ajude nesse processo de privatização. E por isso que a gente está fazendo essa luta, esse trabalho contrário, de orientar a população, orientar os trabalhadores para que pressione os senadores de Santa Catarina, o Espereira de Alminho, o Dário Berg, o Jorginho Melo, para que esses três senadores se posicionem contra a privatização dos Correios de Santa Catarina, porque a tarifa lá na frente, quem será o maior prejudicado será a própria população.
Essa então é a Letícia Hortelã trazendo informações para a gente sobre essa reunião que teve hoje de manhã envolvendo a direção regional dos Correios sobre os principais problemas que a privatização poderia trazer, e ela trouxe então informações aqui no Ponto Final. E uma reunião da Comissão de Saúde do Legislativo da Câmara de Vereadores de Criciúma foi realizada na tarde de hoje na sede da Câmara. Segundo a presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, a vereadora Giovana Mondardo, o objetivo desse encontro foi para discutir a alta demanda de emergências em espaços como hospitais do município e a unidade de pronto atendimento, a UPA. O secretário de Saúde, Asaeli Casagrande, também participou da reunião e falou, claro, de todos esses impasses, como que a secretaria está acompanhando todos esses problemas, como as unidades de saúde vêm enfrentando toda a questão de filas na cidade de Criciúma. Foi uma reunião importante, tratada hoje, envolvendo toda a pasta da saúde, diversos representantes da Secretaria de Saúde, juntamente com o secretário Asaeli Casagrande e os vereadores e também os dirigentes das unidades hospitalares de Criciúma. E nas últimas 24 horas, Santa Catarina registrou mais 26 óbitos por Covid. Ao todo, são 19,4 mil pessoas desde o início da pandemia. Esse dado foi divulgado agora no final da tarde pela Secretaria do Estado da Saúde, que sempre divulga diariamente o número de óbitos, de número de casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina. Agora, 18 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações aqui no Ponto Final. Estamos de volta com o Ponto Final aqui na Rádio Som Maior. E a região dos Cânions do Sul está a um passo para ser reconhecida como Geoparque Mundial pela Unesco. Os 7 municípios que fazem parte desse território receberão em breve a visita dos profissionais responsáveis pela avaliação que vai definir sobre essa chancela de tornar-se reconhecido como Geoparque Mundial da Unesco. Está em linha conosco agora o secretário municipal de Esporte e Turismo de Praia Grande, o Jorge Duarte. Jorge, muito bom dia. Boa noite, aliás. Hábito do costume.
Boa noite a toda a audiência da Som Maior, boa noite, Vitor. Sim, é com grande prazer e depois de muitos anos de trabalho, de todas as administrações municipais, os 7 municípios, né, catarinenses e gaúchos, e de todo o grupo da equipe técnica que faz parte, né, desse desafio, né, que foi proposto aí há quase 5 anos atrás. E chegamos na última etapa, né, a última etapa faltante, né, para a nossa chancela aí como um geoparque da Unesco, né, para nós entrarmos na rede mundial de geoparques. E aí, né, entrarmos nessa rede, aí temos a divulgação e o crescimento turístico, né, em volta desses patrimônios geológicos que nós temos na nossa região em abundância.
E essa visita, ela já tem uma data confirmada que esses profissionais da Unesco virão aqui para o Extremo Sul?
Vitor, é passado uma quinzena, tá? Na segunda quinzena do mês de novembro, dia 15 ou dia 30 de novembro, né? É passado esses dias e durante esses dias a gente vai estar preparado para receber esses avaliadores, né? Então, essa missão aí, ela tem essa janela de tempo. A missão de avaliação, geralmente média, quando os avaliadores se deslocarem até o Brasil, né? Até hoje, agora, a gente não tem informação de onde vem esses avaliadores, a sede da Unesco que manda para outros locais, né, do mundo, que vai mandar os avaliadores, a gente não tem essa informação ainda. Esses avaliadores ficam de 3 a 4 dias no território, né? Vão visitar os 7 municípios, né, e conhecer os geossítios de cada um deles.
E vocês sabem quais são os principais pontos que eles vão avaliar?
Bom, para o ouvinte já ir familiarizando, os geossítios são pontos elencados de cada município onde existe uma relevância geológica, né? Para a comunidade local, né, para o turismo e para a história da formação da terra, né? O geoparque, ele é basicamente o elo do geo, né, com as pessoas, né? O que, que a geomorfologia, a formação geológica, ela causa, né? Essa formação, ela causa no seu entorno. Por um exemplo, Praia Grande, Cambará do Sul, né? Nós dividimos os cânions em Tembezinho e Fortaleza, né? Juntamente com o Jacinto Machado, esses locais, eles são onde houveram a ruptura dos continentes, quando ainda nós estávamos na Gondwana, né? Que é uma formação depois da Pangeia. Essa formação, ela conta a história da partida dos continentes, né? A partir desse momento, os dois continentes, cada um, foram divididos por um oceano Atlântico, né? Então, todos esses escarpes que nós vimos aí, de Criciúma, principalmente de Siderópolis, dá de ver o cânion Churriadas, um platô, lá no fundo, se você olhar bem longe, você consegue ver, mas toda a região de Ermo, que você consegue ver de fundo ali, Timbé do Sul, Jacinto Machado, toda essa região de encosta dos nossos morros aqui, da Serra Geral, era como se você pegasse um prato e partisse ele, né? Com aquelas partes partidas ali, então essa parte ela emergiu, né? E ficou essa grande montanha, essa cadeia, né? Essa cordilheira de montanhas que nós temos aqui. Então, cada local desse, ele tem uma relevância geológica, né? Então, nós temos aqui o Entebezinho, que vai ser avaliado, Cânion Fortaleza. Em Praia Grande, especificamente, a trilha do Rio do Boi, que é a trilha de interior do Cânion Entebezinho, que já deixo a convite a todos os ouvintes da Rádio Som Maior a conhecer essa trilha, que tem uma das trilhas mais bonitas do mundo, tá? Uma trilha única, que é caminhar dentro dos cânions do Entebezinho. E a trilha das piscinas do Malacara, né? Que é acessar o Cânion Malacara pela parte de baixo. No lado gaúcho, a gente tem a Praia da Guarita em Torres, né? É a formação do Peperito, onde o arianite se misturou com a lava vulcânica e juntamente com o resfriamento da água do mar fez essa formação, que prova mais uma vez que existia um deserto aqui embaixo de arianito antes dessa explosão de magma. Temos o Morro Grande, as paleotocas, o Tibete dos suas paleotocas, as cachoeiras. Então, é um vasto território com potencial arqueológico e geológico muito grande.
E quais são os principais pontos que esse reconhecimento traz para os municípios aqui, principalmente para a Praia Grande, mas o que traz de diferente esse reconhecimento de Geoparque Mundial da Unesco?
Bom, primeiramente é entrar na rede, né, mundial de geoparques da Unesco, né? No turismo voltado para a área geológica, né, onde geólogos rodam o mundo inteiro atrás de geologia. Ecoturistas, tá? Caminhantes, pessoas que curtem avistamento de pássaro, né, watchbird, que é contemplar a natureza, é primeiramente essa divulgação, né? Ter esse selo da Unesco, né? É a primeira chancela da Unesco no estado de Santa Catarina, vai ser compreendida pelo município de Morro Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande. Então, para nós é um momento especial, principalmente para o estado e para o Brasil, que é o segundo geoparque do Brasil, vai ser o maior geoparque do Brasil, né? E participar dessa grande divulgação, ter essa chancela da Unesco, né? E, no futuro, acessar fundos, né, monetários internacionais de retorno ambiental, que o Geoparque ele faz parte e a gente vai estar podendo acessar aí por meio de projetos de divulgação e de pesquisa científica.
Então, com esse reconhecimento, acaba promovendo futuramente recursos da Unesco para o Geoparque?
Da Unesco, não. Mas de fundos internacionais, como os grandes bancos, grandes áreas petrolíferas, usinas, né, onde você tem que dar uma taxa de retorno ambiental de 5% do valor da obra, né? Então a gente vai poder estar acessando esses fundos até dentro do Brasil, né, que algumas empresas multinacionais direcionam a Unesco como um parâmetro de, né, de atitudes corretas, como um parâmetro de boas práticas. A gente vai estar podendo acessar esses fundos aí e desenvolver mais o território.
Perfeito. Jorge, muito obrigado pelas informações aqui no Ponto Final.
Obrigado, tá? E deixo o convite a todos a visitar a capital dos Cânions. Um abraço a todos e até mais.
Esse então o Jorge Duarte Scandarola Júnior, ele que é secretário municipal de esportes e turismo de Praia Grande, trazendo informações sobre a região dos Cânions, que vai receber uma equipe da Unesco para reconhecer aquele ambiente, o Geoparque Mundial da Unesco. E o Criciúma colocou 1.000 ingressos à disposição para acompanhantes de sócios. A promoção vale o par dos ingressos ao jogo contra o Botafogo da Paraíba. Os ingressos devem ser retirados até sexta-feira, quando a secretaria terá um horário especial para a retirada dos ingressos no Heriberto Ilse. Agora 18 horas e 25 minutos, em visita oficial, o ministro do Turismo, Gilson Machado, confirmou a vinda ao município de Laguna amanhã, sexta-feira. O evento está marcado para amanhã, às 15 horas da tarde. Está em linha conosco agora o Samir Amadi, o Samir do Quilojão, o prefeito de Laguna. Prefeito, muito boa tarde.
Boa tarde, Victor, boa tarde a todos os ouvintes. Então, prazer estar aqui dividindo as informações aí de Laguna para o mundo aí, né?
Prazer
e amanhã estaremos recebendo aí a visita de uma comitiva de Brasília, não só o ministro Gilson Machado, mas também o secretário nacional da Pesca, Jorge Seif, a presidente nacional do IFAM e também o secretário de Cultura, Mário Frias, né? E estarão aqui em Laguna às 15 horas.
E o prefeito, qual o principal objetivo dessa visita, dessa comitiva de Brasília à Laguna?
São dois atos muito importantes para nós, que é a entrega oficial do acervo do material que estava exposto na Casa Candemil, que é um material de valor histórico, livros, documentos de todo o município, que foram para restauro e agora estão retornando para exposição pública na Casa Candemil. E amanhã, então, será a entrega oficial e a abertura da casa para as pessoas aí poderem acessar, quem tiver algum interesse, né, pela nossa história, pela história de Laguna e dos nossos, dos nossos feitos, né, aqui na nossa terra. Então pode acessar aí essa Casa Candemil, onde esses documentos estarão todos ali expostos a partir de amanhã, né? E o outro fato também, também de muito aguardado pela nossa gestão, é a transferência para o município do Teatro Cine Mussi. É um espaço que nós já viemos aí utilizando, né, desde que assumimos a prefeitura, para diversos eventos, que nós achamos muito importante que se mantenha nas mãos do município para poder dar a manutenção adequada e também para poder efetivar diversos eventos e projetos na área cultural e artística, né, que o município desenvolve. Então é uma casa muito bonita, né, uma arquitetura fantástica que nós temos aqui no Cine Teatro Mussi, e que agora está de portas abertas, porém ele não pertence hoje ao município, né? Então hoje, amanhã nós vamos fazer, né, a transferência da cessão da titularidade do imóvel da União para o município.
E o prefeito, a gente percebe que diversas entidades do governo federal estão visitando Laguna, que é uma cidade histórica, que é uma cidade turística, né? Como está esse contato? Vocês têm buscado recursos para serem investidos na região de Laguna?
A gente tem tentado por diversas formas, né, acessar recursos aí, principalmente do IFAM, na área também da cultura. Entregamos o último projeto em março, entre março e abril, entregamos também em Brasília o pedido de restauração do nosso museu, do Museu Anita Garibaldi, né? Quem sabe amanhã aí nós tenhamos aí uma novidade, né, e talvez a gente receba amanhã um feedback aí positivo para restaurar esse equipamento aqui tão importante, que é para a nossa história, né, que é o Museu Anita Garibaldi. Então, nós temos ali dois projetos, né, que foram encaminhados ao Ministério da Cultura, um deles para reforma da área externa, da área exterior do prédio, né, da parte estrutural, telhado, pintura, né, toda a manutenção, a parte também, a parte das aberturas também, que precisa ser reformada, né, e também, assim também como a parte do mobiliário, né, o mobiliário lá já está bastante comprometido, né, com muitos anos de uso e talvez a madeira não adequada. Nós temos diversos problemas lá com o nosso acervo. Então, para não correr nenhum tipo de risco, né, inclusive por ordem judicial, o Museu Anita Garibaldi hoje ele se encontra fechado, né? Por ordem judicial, desde que teve aquele acidente e de incêndio lá no Museu do Rio de Janeiro, o Ministério Público, então, fez vistorias em diversos museus aí, uns 2 anos atrás, entre eles o nosso museu aqui, e determinou ali, né, a encerramento da atividade dele enquanto não houver todos esses problemas aí devidamente saneados. Né? Então a gente entregou esses projetos, nós elaboramos os projetos desde que assumimos a nossa gestão, colocamos a nossa equipe para acelerar aí e buscar o projeto para recuperar todo o prédio e também o mobiliário. Mobiliário aonde se expõe, né, as vitrines, né, aonde se expõe aí todo o nosso acervo, né, que precisa ser um móvel melhor projetado, com mais segurança, né, e isso a gente entregou esses pedidos aí, né, entre março e abril desse ano, lá em Brasília, e quem sabe amanhã a gente tem a esperança também de poder seguir aí no andamento, né, da busca desse recurso, que é um recurso muito importante também para a nossa laguna. O Ministério do Turismo também nos repassou um valor para que nos vai ser muito importante aqui para a recuperação, pavimentação e urbanização da Orla do Mar Grosso. É uma obra muito importante, com forte apelo turístico, já que é o balneário mais visitado de Laguna, Mar Grosso. Então a Avenida Maurílio Cafuri ali vai ser totalmente revitalizada e parte desse recurso também vem aí, foi conquistado através do Ministério do Turismo. Né? Então a gente tem, com certeza, né, a gente tem acessado alguns recursos em Brasília, a nossa equipe vem trabalhando para buscar, cadastrar o município nos diversos programas aí federais, né, para que a gente possa acessar esses recursos, né?
Prefeito, aproveitando que você está em linha com a gente aqui na Som Maior de Criciúma, recentemente teve a licitação da concessão dos boxes do mercado público, né? E agora tem uma data efetiva para a abertura. Quantos vencedores que foram? Como que está esse processo? E quando que vai ser efetivamente a abertura do mercado público?
Nós temos hoje finalizados 10 contratos, né? São 10 boxes ali, a grande maioria na área da gastronomia, já que Laguna vem se firmando como um grande polo gastronômico, né? As pessoas, então, as empresas, empresários, investiram e colocaram suas propostas e tivemos aí 10 concessionários aí já com seus contratos na mão e já fazendo ali, né, as suas instalações para implantar e dia 5 de dezembro nós podemos aí reabrirmos as portas do mercado público municipal de Laguna, que a gente, quando eu era presidente da associação comercial aqui, a gente fez uma pesquisa e um trabalho de estudo, e nós levantamos que o mercado público de portas fechadas, ele dá um prejuízo para o município de cerca de R$1 milhão, né? Ou seja, R$1 milhão que deixam de circular em Laguna com o nosso mercado público fechado. Então agora eu tenho certeza que com a abertura desse importante equipamento, todo o centro histórico aí vai ganhar mais importância, mais visibilidade, vai gerar mais economia para o nosso município.
Por quanto tempo são essas concessões e o que pode ser aberto nesses boxes?
Hoje são 20 anos, né? O gestor anterior aí talvez não conseguiu êxito porque as cláusulas eram bastante... causavam muitas dificuldades para o empreendedor. Então hoje a gente destravou, né? Hoje o edital de licitação é bastante simples e nós estendemos, né? Então eram 10 anos, a gente conseguiu estender para 20, ou seja, o empreendedor que vier para o mercado público de Laguna vai ter a segurança aí que em 20 anos ele vai poder permanecer nesse estabelecimento. Isso fez toda a diferença, né? Se tornou o atrativo esse negócio, né? O investidor, o empreendedor, ele precisa ter segurança, né? O investimento dele precisa estar de alguma forma protegido e dessa forma a gente entendeu que seria melhor, conseguimos o apoio aqui da Câmara de Vereadores e mudamos esse edital, onde eram 10 anos, passamos para 20, além de outras cláusulas também ali, que eram bastante, vamos dizer, eram um pouco proibitivas até, né, como as exigências, né, algumas exigências como estar no ramo, né, no ramo preterido em pelo menos 2 anos, né, a empresa está no ramo preterido há pelo menos 2 anos. Nós também extinguimos, né, esse item aí do edital, onde qualquer um pode ter acesso e vir e investir, né? Isso que é o nosso objetivo, é abrir o mercado público, né? Ponto. E para isso nós fizemos aí com a nossa equipe jurídica, com o apoio dos vereadores também, conseguimos fazer essas alterações e agora estamos aí angariando os empreendedores para poder fazer uma reinauguração aqui, uma reabertura do mercado digna de Laguna, né?
Perfeito. Prefeito Samir, muito obrigado por todas as informações, por trazer essas boas notícias de Laguna aqui para a região de Criciúma.
Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos aí pela audiência da Som Maior. Um abraço a todos. Muito obrigado.
Esse é o prefeito Samir do Quilojão, Samir Amadi, o prefeito de Laguna, trazendo informações aí sobre a visita do ministro do Turismo, Gilson Machado, que vai vir a Laguna amanhã, e também outras informações sobre o mercado público, que efetivamente vai abrir as portas a partir do dia 5 de dezembro. Além disso, o governador Carlos Moisés também virá à região sul amanhã. Ele cumpre a agenda em Tubarão, ele estará na Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, de Tubarão às 10 da manhã. Na ocasião, os diretores da CDL pretendem também discutir a concretização de uma fiação subterrânea no centro de Tubarão e também o envio de policiais militares para melhorar o efetivo policial em Tubarão, já que os novos agentes devem ser formados neste ano. Essa informação ela foi divulgada ainda ontem pela assessoria de imprensa da CDL, da Câmara de Dirigentes Logista, e também a informação de que vão falar sobre o aeroporto de Jaguaruna. 18 horas 37 minutos, hora de falar de política com Adelor Lessa. Adelor, muito boa noite.
Opa, boa noite. Foi engraçado ontem, o Vitor, em Uruçanga, à noite, de repente, um foguetório. Aí começaram as pessoas a passar o WhatsApp, eu recebi vários. Será que é o pessoal do PP comemorando a volta ao cargo do Gustavo Cancelier? Será que é? Será que não é? Então, aí rapidinho se esclareceu é que um morador de Uruçanga tinha ganhado na loteria, parece que R$500 mil de reais, por isso o foguetório. O caso do prefeito de Uruçanga continua enrolado. Os seus advogados devem protocolar amanhã recurso no STJ para tentar, no STJ, a aprovação do retorno de Gustavo Cancelier ao cargo de prefeito de Uruçanga. O prefeito está afastado do cargo há mais de 120 dias. MDB de Criciúma terá reunião amanhã do seu diretório, amanhã às 19 horas. O diretório do MDB de Criciúma, que teve prorrogação de mandato por mais um ano, executiva também por mais um ano, doutor Ganso continua sendo presidente do partido. Nessa reunião de amanhã do diretório, será formal e oficialmente aberta a discussão sobre candidaturas a deputado para a eleição do ano que vem, deputado federal e deputado estadual. Em princípio, dois nomes encaminhados, Vampiro, atual deputado estadual, secretário de Educação, candidato a federal, e o doutor Aníbal, que foi candidato a prefeito, candidato a deputado estadual. Mas há no MDB uma informação de bastidores que mais um nome deve ser apresentado amanhã, um homem, que deve ser apresentado amanhã como candidato a deputado estadual. Até consultei, é o Muriel do Gastaldão, ex-prefeito de Sara? Não é, porque o Muriel é de Sara e o nome é de Criciúma. É o Eduardo Moreira? Não é o Eduardo Moreira e tal. Então, esse nome será apresentado amanhã, deve ser apresentado amanhã, ele deve, ainda tem algumas conversas a fazer, mas ficou de confirmar amanhã, para ter um segundo nome. Mas, em princípio, dois nomes estão encaminhados, devem ser confirmados amanhã na reunião do diretório, candidatura do Vampiro, deputado federal, e a do doutor Aníbal, candidato a deputado estadual. Candidatura de Márcio Búrigo, pelo PL, a deputado estadual. A coordenação da campanha vai ter cinco nomes. Cleberson Nickler, Cleiton Salvaro, Henrique Guglielmi, Gelson Fernandes. Esses cinco, inclusive, que compõem essa comissão da coordenação de campanha de Márcio Burgo, já tiveram reunião hoje com o Márcio, a reunião de trabalho hoje com o Márcio. Definiram estratégias, o que fazer para encaminhar a campanha do Márcio. O Márcio vai sugerir o nome do empresário Henrique Salvaro, ou do ex-deputado Cleiton Salvaro, como alternativas candidatura à suplência do Senado, na chapa apoiada pelo PL, ou candidatura do PL ao Senado. Até pode ser o Luciano Rang como candidato ao Senado, apoiado pelo PL ou do PL. Enfim, a candidatura do PL ou apoiada pelo PL ao Senado, Márcio Búrigo vai levar amanhã, na reunião da Executiva Estadual do PL, a proposta que o suplente, a primeira suplência do Senado, seja dedicada a um Salvaro. Henrique Salvaro, tio, ou Cleiton Salvaro, sobrinho. Os dois que anunciaram, que estão com o Márcio Búrigo, anunciaram nesta semana. E para fechar, o vereador Arleu da Silveira, em princípio, pré-candidato ou candidato favorito ou nome preferido do prefeito Salvaro para sua sucessão em 2024, vereador Arleu da Silveira pode voltar ao governo no início do ano que vem. Se Acélio Casagrande for confirmado candidato a deputado estadual, o Acélio terá que desincompatibilizar-se e deixar a Secretaria de Saúde até abril do ano que vem, março, abril do ano que vem. E aí o Arleu da Silveira seria o nome encaminhado, cotado, falado, ou pelo menos até agora, o nome encaminhado para assumir a vaga de Acélio Casagrande no Secretariado Municipal para comandar a Secretaria de Saúde. O Arleu é da área, e por isso ela está sendo também citado. Mas além disso, o Arleu tem experiência em gestão pública, foi secretário-geral dos governos de Salvador, o atual e o anterior, e além disso tem um traquejo político forte. E pela saúde, poderia fomentar, aquecer o seu nome para disputar a eleição de 2024, a eleição a prefeito. O Arleu, inclusive, que está se oferecendo para ser o coordenador da campanha do candidato a deputado estadual do PSDB. Seja o Acélio, seja o Dóia. Hoje está entre os dois. Os dois iriam conversar hoje, não tiveram tempo de conversar, é um problema de agenda, um marcou para 1h30, o outro pensou que era às 2h30, vão conversar amanhã. O PSDB deu um prazo aos dois que até amanhã, fim da tarde, terão que definir quem será o candidato a deputado estadual. Por entendimento, possibilidade de um entendimento, um apoiar o outro e ponto final. Se eles não se entenderem até amanhã, o partido PSDB vai chamar uma votação, uma eleição entre os membros, entre os PSDBs da região sul de Santa Catarina, para definir no voto quem será o candidato a deputado estadual, o terceiro candidato a deputado estadual na região. Ou o Dóia, Guglielmi, ex-deputado, ou Acélio Casagrande, atual secretário de Saúde. De momento, quem está com ligeira vantagem, pelo menos pelas informações, especulações e avaliações e tal, é o secretário Acélio Casagrande, que tem apoio do governo. O prefeito Salvaro não se compromete publicamente, mas os integrantes do governo, né, os cargos de confiança de Salvaro, estão todos fechados com Acélio Casagrande. Isso, evidentemente, fortalece o seu nome. Além disso, Acélio está em exposição positiva pelo trabalho que vem fazendo na pandemia. Mas o Dóia é tradicional tucano, conhece a história do partido, conhece a tradição do partido e não entrega os pontos. Amanhã pode sair amanhã, aliás, a definição. Se eles não se entenderem e um apoiar o outro até o fim da tarde, o partido convoca uma votação para definir o candidato. No voto, já estão definidos pela região carbonífera, candidaturas de Haroldinho Frigo, vereador de Nova Veneza, candidato a deputado estadual pelo PSDB na região, e a Giovana Galato, ex-vereadora Cocal do Sul, também candidata a deputada estadual, a Bacia do Carvão e o Sul Catarinense, a região aqui, Bacia do Carvão e a MESC, terão três candidatos a deputado estadual pelo PSDB. É isso, por hoje é só. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Amanhã, 7h, eu estou no ar. Até lá.
Até lá, Adelor Lessa, trazendo informações da política aqui no Ponto Final.
Pense nisso. Oferecimento. Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio. Otopan. Centro de Otorrino com pronto atendimento. IRR Abrasivos. Ferramentas e EPIs.
Outra informação da polícia e também da polícia, que teve da política e da polícia que teve hoje aqui nessa quinta-feira na região, foi que o ex-marido da deputada Giovanna de Sá, deputada federal, ele sofreu um atentado, uma tentativa de homicídio na Estrada Geral Linha Tigre, em Cocal do Sul. É o ex-marido Senair Rodrigues, ele passou por cirurgia hoje à tarde. Senair estaria comercializando ouro a um casal que acabou cometendo o crime. Ele teve várias perfurações causadas por faca no seu corpo. A vítima também disse que estava dirigindo quando levou um golpe na cabeça e em seguida foi esfaqueado. Na tentativa de se defender, Senair acabou mordendo um dos agressores e então conseguiu se desviar de toda essa situação, mas ele passou por cirurgia hoje e a gente segue acompanhando o estado de saúde do Senair Rodrigues, ex-marido da deputada estadual, da deputada federal Giovanna de Sá. Agora 18h44, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos para fechar o Ponto Final nessa quinta-feira aqui na Rádio Som Maior. Estamos de volta com o Ponto Final aqui na Rádio Som Maior nessa quinta-feira, dia 14 de outubro. Hora de falar de mercado financeiro, as informações do mercado financeiro com o André Ribeiro.
Opa, Vitor, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É, no mercado financeiro por aqui, novamente o Brasil destoou dos mercados externos, mas hoje foi diferente de ontem e hoje foi a vez da gente ficar para trás. Enquanto lá fora os principais índices subiam ali entre 1,5% e 1,8%, ou seja, boas altas na sessão de hoje, movimento aí que foi embalado por dados de inflação mais fraco e também resultados das empresas listadas por lá que vieram mais fortes. Por aqui, o Ibovespa chegou a cair 0,6% ao longo do dia e, por fim, encerrou a sessão de hoje com uma queda de 0,24, encerrou em 113.100 pontos. Os sinais de um dia mais pressionado já surgiam desde cedo no mercado de juros futuros, que seguiu aí numa sessão pressionada com alta nas taxas. E isso aí ocorre pelos receios fiscais que seguem no radar dos investidores. Os precatórios seguem sem uma definição e isso aí é sim um trigger, um gatilho importante, ou seja, caso seja endereçado de maneira a não piorar as expectativas, esse evento, essa questão dos precatórios deve trazer alívio para os mercados e a senha desse movimento deve vir através da nossa curva de juros. Mas por hoje o mercado monitorou outra informação, a informação de que o governo federal estuda criar um auxílio temporário com previsão de duração de 2 anos para complementar a renda do Bolsa Família. Apesar, né, desse pior humor do mercado, dado todo esse contexto, essa informação que piscou nas plataformas, segundo informações que surgiram ali nas plataformas, o valor desse auxílio vai ficar dentro do teto dos gastos, mas é aí que está. Sem a aprovação da PEC dos precatórios, o espaço fiscal dentro do teto é praticamente zero, ou seja, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Nas ações que compõem o índice Bovespa e que ajudaram a pressionar bastante hoje o nosso mercado, destaque para os papéis dos grandes bancos brasileiros e também do setor de varejo, ambos tiveram performance aí no dia entre 1,5% e 2,5% de queda. No mercado cambial, o dólar iniciou o dia em queda, muito também pelo sinal dado pelo Banco Central Brasileiro, que chamou um swap extraordinário, ou seja, realizou uma intervenção que não estava no cronograma, mas depois, ao longo do dia, acabou acontecendo um movimento parecido com o Ibovespa, ou seja, foi piorando aos poucos e encerrou o dia praticamente no 0-0. No câmbio, as pressões inflacionárias se somam a essas incertezas fiscais e a gente segue vendo aí um cenário de fluxo difícil para o real, lembrando que final de ano é uma época importante de remessas para o exterior, né, sendo feitas pelas empresas aqui no Brasil, momento em que o Banco Central costuma entrar com seus leilões de linha. No câmbio, o dólar à vista encerrou o dia com uma alta de 0,13% em 5,51. Vitor, esses foram os destaques de hoje do mercado financeiro. Um abraço e até amanhã.
Um abraço, André. Esse é o André Ribeiro trazendo informações sobre o mercado financeiro, todas as informações do mundo da economia. E ontem o Criciúma venceu de 3-1 contra o Figueirense. E o técnico Jorginho do Figueirense, ele tentou explicar o que ocorreu nesse jogo contra o Criciúma. E vamos ouvir qual foi a declaração do Jorginho na coletiva de imprensa do Figueirense.
Tem noites que é muito mais escuro do que realmente está. E tem tardes que é escura, como é a noite. Em compensação, tem noites que são maravilhosamente claras para alguns jogadores. E para outros, não.
Ô, Tadeu, roda de novo para a gente entender bem certinho o que o Jorginho, técnico do Figueirense, falou.
Tem noites que é muito mais escuro do que realmente está. E tem tardes que é escura, como é a noite. Em compensação, tem noites que são maravilhosamente claras para alguns jogadores. E para outros, não.
Tem noites que é muito mais escuro do que é e tardes que são escuras como é a noite. Heitor Araújo, muito boa noite.
É, o cara se atrapalhou, né? Quem nunca? Pô, tomou 3-1 do reserva do Criciúma, misturado com sub-20, aí... Aí o cara vai pra coletiva de cabeça pesada, né? Pois é, o Criciúma... Boa noite, Vitor.
Boa noite.
Criciúma venceu ontem o Figueirense na Copa Santa Catarina, saltou da vice-lanterna para a terceira colocação, 6 pontos conquistados, mas a rodada tá assim começando, a quinta rodada, pode perder algumas posições no decorrer do fim de semana. O importante é que nessa competição ingressou no G4, o Tigre era o vice-lanterna antes dessa vitória contra o Figueirense. Mas o foco, evidentemente, é na Série C. O técnico Cláudio Tencati nem foi a Florianópolis, ele ficou em Criciúma mesmo. Durante a tarde comandou um treino tático no gramado do estádio Heriberto Wilson. Hoje, no centro de treinamento, o Cláudio Tencati fez uma atividade um pouco diferente, não fez um coletivo, treinou mais situações ali de conclusões de jogadas, né, em superioridade numérica. Então a tendência é que ele repita a escalação que venceu o Ituano por 2-0 lá em Itu, com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder, Léo Costa, Eduardo e Dudu Vieira, Felipe Matheus, Silvinho e Enan. Mas alguns jogadores despontam como opções, como meio atacante Dudu Figueiredo, centroavante Luiz Paulo e também o atacante Igor, foram jogadores que entraram na equipe principal no decorrer da atividade tática comandada pelo Tencati na última quarta-feira. O Tigre enfrenta o Botafogo da Paraíba no sábado, às 7 horas da noite, no Majestoso, e a direção está fazendo aí várias ações, né, para que tenha a lotação máxima, entre aspas, do estádio Heriberto Wilson. A gente sabe, né, que o regramento do governo do estado permite de 30% a 40% da capacidade. O Tigre ainda trabalha com essa lotação em 30% da capacidade do estádio, que dá em torno de 5.800 pessoas no Heriberto Wilson. Então, para acompanhante de sócios serão disponibilizados, e já foram disponibilizados, 1.000 ingressos. O sócio aparece lá na Secretaria do Clube com a carteirinha até as 9 horas da noite, entre hoje e amanhã, e retira um ingresso, pode dar para quem quiser. Também foram distribuídos ingressos aí para as rádios, né, darem aos ouvintes, enfim, essas ações sociais, e também um preço reduzido na entrada. Não é mais R$50, agora é R$30 a arquibancada para quem quiser conferir, né, ir lá torcer para o Criciúma contra o Botafogo da Paraíba pela terceira rodada da segunda fase da Série C. O Tigre é o líder desse grupo com 4 pontos, é seguido do Ituano, que foi a vítima do Tigre no último domingo. O Ituano tem 3 pontos, o Paysandu tem 2 e o Botafogo é o lanterna, tem apenas 1 ponto conquistado. Mas nessa Série C, né, Vitor, é tudo muito parelho, as equipes são muito parecidas. O Botafogo, por exemplo, tem a melhor defesa dentre as 8 equipes que classificaram para a segunda fase da Série C, tem dificuldades no ataque, mas por muito pouco não venceu o Paysandu lá na Curuzu, né, neste último fim de semana, na última segunda-feira, perdão. Então é um confronto duríssimo aí que o Criciúma vai ter nessa Série C. Se vencer, fica numa situação muito boa para classificar, mas se tropeçar, pode ver inclusive aí o Botafogo, né, aparecendo no retrovisor, assim como o Paysandu e o Ituano, que se enfrentam na outra partida da chave.
E o próximo jogo, então, no dia 16, sábado, às 7 horas da noite.
Se é dia 16, eu não sei ainda, mas eu sei que é no sábado. Mas é isso aí, dia 16, 7 horas da noite. Timaço entra em campo a partir das 5 horas da tarde. Vamos ter uma jornada estendida aí pro pessoal, né, que quiser ouvir, quiser nos prestigiar.
Com certeza. Heitor Araújo, muito obrigado, boa noite.
Valeu, Vitor, abraço e boa noite a todos.
Esse é o Heitor Araújo trazendo informações do esporte do Criciúma, que treinou hoje à tarde, ganhou ontem do Figueirense, e o próximo jogo, então, agora trabalha para competir contra o Botafogo da Paraíba no dia 16, no sábado, às 7 horas, uma jornada extensa, ampliada aqui na Som Maior a partir das 5 horas da tarde. Agora é 18 horas e 59 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós voltamos com as principais informações dessa quinta-feira aqui na Rádio Som Maior. É um instante só.